Boa tarde, Eli Carlos de Rezende, Bruno Brognoli. Boa tarde, ouvintes do programa Giro Final. Em seus 140 anos de trabalho e história, os uruçanguenses tiveram à sua disposição três tipos distintos de ouro puro. Na primeira década do século XX, tiveram em suas mãos a banha, o denominado ouro branco dos colonos, que deu fama e poder à primeira cooperativa de Santa Catarina, do estado Barriga Verde, a Cooper Prima de Rio Maior, exportando banha de porco para o Rio de Janeiro. O azeite deu o xeque-mate a este primeiro ouro nosso, expulsando-o da mesa, acusado de ser vilão de nossa saúde. Uma grande balela, visando acobertar interesses da indústria do óleo. A partir da década de 20 até fins da década de 80, veio a segunda chance e a natureza nos agraciou com o carvão. E tivemos em nossas mãos o ouro negro, símbolo de riqueza e ruína ao mesmo tempo. Era moeda para o desenvolvimento do município em todos os setores. Riqueza retirada do subsolo, pesada em milhões de toneladas, transportadas por caminhões, caçambas e pelo trem. A pedra preta, se sabiamente utilizada, poderia ter colocado Uruçanga na posição de vanguarda, integrando o seleto time de municípios de primeira linha de Santa Catarina. Com a pedra preta nas mãos, mais uma vez, o uruçanguense não soube utilizá-la e nem manejá-la adequadamente em proveito da comunidade. O ouro negro escapou de nossas mãos, foi embora e não nos deixou nada, a não ser um enorme passivo. O passivo ambiental e agrega-se a este também o passivo cultural, tão ou mais danoso que o primeiro. Concomitantemente, tivemos outra chance, a número 3, a chance esta com ouro amarelo, o ouro do vinho Goethe, conhecido como o afamado vinho branco de Uruçanga, servido no bar para o povo e também na mesa dos poderosos. Ele proporcionou, na primeira metade do século passado, identidade e fama a Uruçanga. Com ele nas mãos, o uruçanguense por um período soube utilizá-lo e manejá-lo adequadamente. Depois se descuidou. O ouro amarelo nos deu fama e logo nos atiramos na cama. E ele foi sumindo das garrafas e adormeceu. O ouro branco sucumbiu a novos padrões de alimentação. O ouro negro das minas esgotou-se, beneficiando muitas regiões, menos aquela em que ele foi extraído. E o ouro branco, gradativamente, foi esquecido num canto do porão. Em 2005, surgiu a Associação Proguete, para resgatar este vinho, esquecido no porão, e elevá-lo à condição de primeira indicação geográfica de Santa Catarina, com os vales da Uva Goethe, unindo Uruçanga e a Zambuja. A Proguete resgatou o vinho Goethe como símbolo maior de nossa identidade cultural e se obteve o renascimento do vinho. Mas ele continua com a sua sina, voando como águia lá fora, mas não decola aqui dentro. Abraçado pelo slow food e ainda não suficientemente abraçado pela nossa comunidade. Reconhecido lá fora, muitas vezes desprezado, ignorado e até mesmo ridicularizado aqui dentro. Com o evento Bento Gonçalves e Coneliano, parece que aos olhos da sociedade recuperou-se um pouco o prestígio. Com esta nova investida da Proguete, esperamos que a população adote de uma vez por todas o vinho Goethe como sua carteira de identidade e deixe a condição de bela adormecida, porque na nossa concepção e avaliação já dormiu demais, já hibernou demais. Estamos estourando o último cartucho. Se esta bala agora não atingir o alvo e se esta marcha não engatar, então é preciso afirmar. Ouro branco, ouro negro, ouro amarelo, ouro para nós, para quê? Se com eles em mãos não sabemos o que fazer. Será que o uruçanguense não sabe lidar com ouro e por isso não merece tê-lo? Os deuses estão de olho e podem nos castigar mais uma vez. Aos ouvintes da Voz dos Vinhedos, uma boa noite, carregada de repouso, saúde e sono leve.